Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
De jovem de 25 anos nas mãos do Cernic por matar a mãe. Muçulmanos na Beira celebram o fim do Ramadã com apelos à paz e harmonia no país. Fora de porta, em Angola, tem novo Procurador-Geral da República. No desporto, Liga Desportiva de Sofala e Ferro Verde da Beira batem-se este domingo em jogo da Supertaça Provincial. Ouvinte, estes são os títulos que compõem a primeira página do jornal. Acompanhe a narração destes e demais assuntos ao longo dos próximos minutos. Está na sua companhia, Bulando Domingos Bulando, na edição e apresentação. Hoje é sexta-feira, são 20 de março de 2026. Boa audição.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax. Mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado, a Rádio Pax está consigo. Está 24 horas nas ondas de rádio, os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui na sua rádio em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube, Rádio Pax. Emissora Católica da Beira, cita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Caro ouvinte, confira agora as principais notas que marcam a atualidade informativa nacional. Jovem de 25 anos nas mãos do Cernic por matar a mãe. Já lá iremos a esta informação. Por agora, Moçambique enfrenta déficit crítico de profissionais de saúde, admite o ministro. O ministro da Saúde de Moçambique admitiu que o país enfrenta um déficit significativo de profissionais do setor, sublinhando que a situação coloca o país longe de atingir metas universais na saúde. Para o governante, o problema é evidente e deve ser encarado com seriedade. Apesar dos avanços registrados nas últimas décadas, o número de profissionais continua insuficiente face às necessidades do país.
A título de exemplo, nós triplicamos nas últimas décadas o número de profissionais para cerca de 58 mil no país. Mas as necessidades do país rondam perto dos 160 e tal mil. Então, olha só, quer dizer que é... Estamos com uma lacuna muito grande nesta componente de profissionais de saúde.
O ministro da Saúde sublinhou que esta realidade é agravada pela fuga de quadros, um fenômeno que fragiliza ainda mais o Sistema Nacional de Saúde. Apesar de investimentos na formação, muitos profissionais acabam por deixar o setor público e à procura de melhores condições no setor privado. O CNIS defendeu a necessidade de uma análise profunda destes constrangimentos, com vista à adoção de medidas que permitam melhorar a retenção, aumentar a motivação e reforçar a capacidade de resposta do setor.
Formamos muitos, mas muitos deles acabam saindo para o setor privado. Também temos o desafio da retenção e da motivação dos profissionais de saúde. Então, estes 4 ou 5 desafios são desafios que temos que olhar com muita atenção para poder corrigir esta situação.
As declarações foram feitas durante o diálogo político e de investimentos no setor de trabalho para a saúde em Moçambique, que decorreu ao longo de 2 dias e terminou esta quinta-feira na capital moçambicana. Agora sim, vamos à informação da abertura. Jovem de 25 anos nas mãos do Cernic por matar a mãe. Toda a história por Anabela Cadeado.
Trata-se de um indivíduo de nacionalidade moçambicana indiciado pela prática do crime de homicídio agravado, cuja vítima é a própria mãe, no distrito de Nhamatanda, em Sofala. De acordo com a porta-voz do Cernic, em Sofala, Jessi Macamo, O caso veio ao conhecimento das autoridades no dia 7 de março, após a descoberta de um corpo sem vida, com sinais de violência, pertencente a uma mulher com a idade compreendida entre os 50 e 55 anos. A vítima apresentava múltiplos golpes na cabeça provocados por um instrumento contundente, o que terá causado a sua morte imediata.
O CERNIC, a nível da província de Sofala, precisamente no distrito de Nyamatanda, tomou conhecimento no dia 7 de março de 2026 da existência de um corpo humano sem sinais vitais. Com base nessa informação, o piquete operativo deslocou-se ao local do fato, tendo confirmado que realmente tratava-se de um corpo humano sem sinais de vida de uma cidadã de idade compreendida entre os 50 a 55 anos. Esta teria sido assassinada a priori por indivíduos desconhecidos que, através de um instrumento contundente, desferiram múltiplos golpes sobre a sua cabeça, o que teria ocasionado com a morte da mesma.
Na sequência de diligências investigativas, o CERNIC deteve no dia 10 de março o filho da vítima como principal suspeito. Inicialmente, o indiciado alegou que se encontrava na cidade de Chimoio no dia do crime, versão que viria a ser desmentida pelas autoridades.
Como forma a identificar os autores deste macabro assassinato, assim como o móvel do mesmo, o CERNIC iniciou com um trabalho de inteligência, tendo, no entanto, no dia 10 de março de 2026, detido o filho da vítima, que é um cidadão de 25 anos. Este, preliminarmente, teria dito que, no dia em que os fatos ocorreram, ele encontrava-se na cidade de Chimoio. Mas, na sequência das diligências para obtenção de evidências de quem teria realizado este crime, o CERNIC tomou conhecimento que era falsa a declaração do filho da vítima. Ele encontrava-se naquele distrito no dia em que o crime aconteceu e, a posteriori, ele confessou que quem teria matado a sua mãe teria sido ele. Isto pelo fato da sua mãe ter lhe amaldiçoado, ter dito que a sua vida não iria andar bem, que o relacionamento com a sua mãe não era bom, vezes sem conta ele teria ameaçado a mãe de que um dia iria lhe matar, e assim o fez.
Nas mãos das autoridades, o suspeito confessou a autoria do crime, afirmando que terá tirado a vida da mãe alegadamente por esta ter amaldiçoado e por conflitos recorrentes no seio familiar. Segundo o próprio, o relacionamento com a mãe era conturbado, tendo inclusive ameaçado anteriormente atentar contra a sua vida.
Estou aqui porque matei a minha mãe na sexta-feira. No lado de Semo, na estrada de Mafio, ela andava atrás de mim. Estava a me afetiçar comigo e a minha vida não estava a viver bem e perdi uma criança. Sim, porque ela me falou ao vivo que você vai ver coisa xixi. Então eu cheguei de ver aquilo aí que ela falou desde 2017. Sim, encontrei a forma de resolver. Eu tinha saído a deslocar também, ir no outro bairro. Então ela sempre tentava me puxar para onde ela estava. Mesmo Madala resolveu esse assunto, não conseguia acabar.
O indiciado revelou ainda que utilizou um instrumento contundente do tipo katana para cometer o crime, tendo seguido a vítima antes de desferir os golpes fatais, e afirmou que outras irmãs também enfrentavam dificuldades no convívio com a mãe. Após o crime, o suspeito diz estar arrependido, reconhecendo que a sua vida parou com o sucedido.
É katana. Ela saía da machamba, ia para casa. Então, passou da machamba que eu estava a fazer buscado. Eu lhe vi às 17 horas, comecei a seguir. Deixei numa machamba. Conheço, mas o dono da machamba eu não conheço. Estou a sentir dor porque estou detido na cadeia e não estou a fazer nada. Minha vida já está parada. O que eu estava a fazer já não estou mais a fazer. Conselho que eu vou apelar pelas outros não fazer mais, não fazer também da maneira que eu fiz para minha mãe, porque assim mesmo é muito detido mesmo, não mesmo pensar a fazer coisa malíssima como eu fiz.
Refira-se que o indiciado encontra-se atualmente detido, aguardando os devidos trâmites legais.
Triste realidade. Muçulmanos na Beira celebram o fim do Ramadão com apelos à paz e harmonia no país. Isaura Alice.
Muçulmanos na cidade da Beira celebram nesta sexta-feira, 20 de março, o fim do Ramadão, num ambiente marcado por mensagens de paz, reconciliação e convivência harmoniosa. O adjunto-chefe da Brigada Religiosa Provincial da Ala Muçulmana em Sofala, Muhammad Hamza, afirmou que a data simboliza alegria, mas também deve servir de reflexão, sobretudo para os jovens, incentivando a abster-se de atos que comprometam a paz e a harmonia social.
O dia para os muçulmanos é um dia. Nós, como pais dos muçulmanos em Sofala, quer hoje, quer amanhã, eles não deixam de serem nossos filhos, nossos seguidores. Para eles é um dia de muita alegria, é um dia que eles quebram o jejum. Depois de um certo sacrifício, de um autodomínio, que é o jejum, não é? Autodomínio da sua mente. E aqui, mais uma vez, o Islã prova que o ser humano pode mudar quando ele muito bem precisar. Como nós estamos a ver, no mês do Ramadã aconteceu, muitos deixaram de álcool, muitos já não andavam nas mesquitas, muitos tinham uma compaixão com o outro, muitos davam sua caridade. Então, esta aula, esta lição fosse cíclica, nós teríamos um Moçambique de paz, Moçambique de harmonia. A mensagem que nós levamos é da paz, em particular para a juventude, não é? Nossa juventude, que não se deixe levar para estragar seu próprio país, porque esse é o único país que ele tem, ninguém muda de país. E não podemos levar os jovens muçulmanos e avisarmos a eles que não podem se levar a um curso endemoniado, um discurso que possa destruir a sua própria mãe, atacar a sua própria casa, atacar o seu próprio bairro, porque afinal de contas é onde ele vai viver, onde vai crescer e onde vai fazer seus trabalhos. E aliás, o Islã diz que um bom muçulmano é aquele que defende a causa da sua pátria. Sendo assim, nós apelamos ao muçulmano que este Ramadã, aquele autodomínio, a vossa consciência, a vossa responsabilidade espiritual, mantenha até o próximo Ramadã.
Hamza manifestou ainda a solidariedade para com as vítimas das inundações, apelando à sociedade a retomar boas práticas e a prestar apoio, incluindo a doação de bens às famílias afetadas.
Os nossos irmãos, em particular os do sul, do centro, está a passar, senhor, esse problema, mas é uma calamidade. E Allah subhanahu wa ta'ala no Coran diz: Inna Allah la yugayyiru biqaumin hatta yugayyiru bi anfusihim, que Deus não muda a vida de um povo até que este povo decida se mudar. A gente não sabe que a situação calamitosa que vem no nosso país é resultado de nossas ações. Pode ser má ação, há muito rapto, não há respeito pela vida, ataca as crianças de qualquer maneira, as nossas mulheres estão a morrer, parece formiga. Isso tudo pode levar à fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. Se nós voltarmos ao consenso, pormos o juízo no lugar e voltarmos para Deus, certeza absoluta, Deus vai afastar as calamidades sem prevenção nenhuma. E apelamos que solidarizar com todos estão lá. Aliás, a parte muçulmana está a fazer muito, está fazendo, fez já, está a fazer e vai fazendo. Estamos a dar oferta, aliás, de todo lado, do sul, centro, norte, a partir de Cabo Delgado. Estamos com ele.
Importa referir que o Ramadão é o nono e mais sagrado mês do calendário islâmico, caracterizado por jejum diário do amanhecer ao pôr do sol. É um período dedicado à reflexão espiritual, oração, caridade e autodisciplina.
É a Rádio Pax, emissora católica da Beira, endereça a todos os ouvintes e seguidores muçulmanos um feliz Eid Mubarak. Abrimos espaço para uma curtíssima pausa e voltamos dentro de instantes para olharmos outras notícias que marcam a expressão da atualidade informativa nesta Pérola do Índico. prepare-se para dar um passo gigante na sua formação acadêmica na Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica de Moçambique, pois as inscrições para o ano acadêmico 2026 já estão abertas até 20 de março de 2026 para o nível de licenciatura. Temos os seguintes cursos no regime laboral e pós-laboral: Administração e Gestão de Empresas, Arquitetura, 5 anos, Contabilidade e Auditoria, Direito, Gestão Portuária, Economia e Gestão, Gestão de Recursos Humanos e Tecnologia de Informação. Taxa de inscrição, 1.700 meticais. Matrícula, 3.000 meticais. Requisitos: uma cópia autenticada do BI ou DIRI, duas fotos recentes tipo passe, certificado de equivalência no caso de qualificações obtidas no estrangeiro, duas cópias autenticadas de certificado de habilitações, declaração de serviço militar, somente para candidatos maiores de 18 anos, e uma cópia de NUIT. Para mais informações, contacte-nos através do número 87 51 32 385 ou por e-mail fec@ucm.ac.mz. Estamos na Avenida Eduardo Mondlane, número 149, Caixa Postal 821, bairro da Ponta Geia, cidade da Beira, Moçambique. Universidade Católica de Moçambique, celebrando qualidade e inovação. O futuro começa aqui. Estamos de volta com o Pax Notícias, transmitido a partir dos estúdios na cidade da Beira, capital da província de Sofala. Voltamos ao contacto da jornalista Isaura Liz, agora para avançar a informação que dá conta: nova lei limita 12 correspondentes por órgão.
Segundo a DW, em Moçambique, o Parlamento aprovou na especialidade em definitivo as propostas de lei da comunicação social, de radiodifusão e do Conselho Superior da Comunicação Social após 20 anos de discussão. No entanto, as leis levantam polêmica por alegadamente serem antidemocráticas. Por exemplo, a Lei da Comunicação Social, no seu artigo 20, relativo à acreditação, prevê que o órgão de comunicação social estrangeiro pode acreditar até ao máximo de 2 profissionais nacionais ou estrangeiros para a atuação em todo o território nacional. Para o jornalista Borges Nhamir, trata-se de um artigo feito à medida para restringir a influência de determinados órgãos internacionais que escapam à censura local no contexto da marcha autoritária encetada pelo governo da Frelimo nos últimos 15 anos. O também ativista diz ainda que as leis não são progressistas, restringem ainda mais as liberdades e não protegem o jornalista e nem a atividade jornalística. Em entrevista de W. Borges Nhamir, jornalista e ativista, comentou a aprovação das leis: eu não considero que estas leis sejam progressistas, no sentido de que elas aumentam o espaço para o exercício da liberdade de imprensa, de expressão, que não temos como separar. Penso em que essas leis vêm dificultar ainda mais, se compararmos com a lei da imprensa anterior, que regula a atuação das atividades jornalísticas. Neste momento, não protege, em primeiro lugar, o jornalista, não protege a atividade jornalística. Não há primeiro espaço para o exercício das liberdades, portanto, é uma reforma que não está no interesse, com base naquilo que eu vi até agora, não está no interesse da classe. Não está no interesse da liberdade de expressão, não está no interesse da democracia, deve estar a defender outros interesses. Enquanto isso, governo empossa líderes para cargos estratégicos e reforça compromisso com a igualdade de gênero. De acordo com o jornal O País, o governo moçambicano empossou 4 mulheres para cargos de direção em instituições-chave do Estado, num ato que decorreu no contexto das celebrações do Mês da Mulher, cujo ponto alto será o 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana. O empossamento foi foi dirigido pela primeira-ministra Maria Benvinda Levy no seu gabinete de trabalho. As nomeadas são Olga Leonor Miguel Manjate, para cargo de inspetora-geral do trabalho, Ernestina Salita, como presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem Laboral, Lúcia da Luz Mendes Luciano da Cruz, como diretora-geral do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, e Farida Algi Abdullah Urse, nomeada diretora-geral do Hospital Central de Maputo. Durante a cerimônia, a primeira-ministra destacou que as nomeações refletem o reconhecimento da competência e dedicação demonstradas pelas empossadas ao longo das suas carreiras. Demonstração de dedicação e competência técnica no exercício de inúmeras tarefas de que foram incumbidas, afirmou Benvinda Levy. Segundo o governo, a decisão enquadra-se nos esforços para dinamizar o aparelho do Estado e garantir a implementação eficaz do Programa Quinquenal 2025-2029, bem como no compromisso com a promoção da equidade de gênero. Traduz o compromisso do governo em assegurar a equidade do gênero, o empoderamento da mulher em todas as áreas, sublinhou a primeira-ministra Maria Benvinda Levy.
O caldeirão vai voltar a ferver. Liga Desportiva de Sofala Ferro Verde da Beira batem-se este domingo em jogo da Supertaça. Uma proposta para acompanhar na última parte do Paxi Notícias. Por agora, saímos para mais um curtíssimo interregno. E até já!
Vizinha, parece que a vida melhorou em casa.
Como assim?
Comprar uma bicicleta para a piscina.
É o resultado das nossas poupanças. Poupamos pouco a pouco e agora vamos premiar a menina pela passagem de classe.
Na tua jornada de poupança, cada gesto conta. Aprende mais com a banda desenhada Os Poupinhas e no Guia de Finanças Pessoais do APSA em apsa.co.mz. No APSA, a tua história conta.
Estamos de volta com o principal bloco informativo desta estação emissora. Este é o bloco principal. Reservamos as notícias internacional e desportiva. Angola tem nova Procuradora-Geral da República. Abelino Miguel, da Rádio Francesa Internacional, tem mais detalhes.
Angola tem um novo Procurador-Geral da República, Pedro Mendes de Carvalho, nomeado pelo presidente João Lourenço, depois de ser eleito pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. Nos termos constitucionais, a decisão final da nomeação do Procurador-Geral da República cabe ao chefe de Estado João Lourenço, que escolhe um dos três magistrados mais votados na eleição do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. Pedro Mendes de Carvalho foi um dos mais votados. Substitui Hélder Pitagros, que renunciou ao cargo por limite de idade. O novo Procurador-Geral da República, antes da nomeação, desempenhava as funções de Diretor Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, responsável pela condução de processos complexos e sensíveis, como os de combate à corrupção. Pedro Mendes de Carvalho assume o seu novo cargo no quadro de multiplicações de apelos da sociedade civil angolana e operadores de justiça à independência do poder judicial e o combate à endêmica corrupção no seu seio. Avelino Miguel Luanda, RFI.
Era Avelino Miguel, da Rádio Francesa Internacional, a trazer informação que tem que ver com a eleição do novo Procurador-Geral da República em Angola. No desporto, a Liga Desportiva de Sofala e Ferroviário da Beira batem-se este domingo em jogo da Supertaça Provincial. A época futebolística em Sofala abre oficialmente este domingo com a realização do jogo da Supertaça, opondo dois gigantes do futebol nesta parcela do país. A Associação Provincial de Futebol garantiu em conferência de imprensa esta quinta-feira que todas as condições estão devidamente criadas para que tudo corra sem sobressaltos. A Liga Desportiva de Sofala vai a jogo na qualidade de campeão provincial do ano passado, ao passo que o Ferroviário da Beira, na qualidade de vencedor da Taça de Moçambique, fase provincial. A partida tem início previsto para as 14h30 no Caldeirão do Chiveve. Refira-se que as duas equipas são os representantes de Sofala no Moçambola do presente ano, prova que pode arrancar na última semana de março corrente ou primeira semana de abril próximo. A União Desportiva de Songo e Black Bulls disputam o primeiro troféu da temporada 2025-2026, nomeadamente a Supertaça Mário Esteves Coluna, partida agendada para este sábado às 18h30 no Campo dos Touros. A União Desportiva de Songo parte como favorita ao vencer. A União Desportiva de Songo parte como favorita a vencer o jogo, embora vá disputar a final no terreno do seu adversário, mas tendo vantagem em face dos resultados alcançados na época passada, bem como a manutenção da espinha dorsal desde a equipa técnica e os jogadores. Aliás, os hidrelétricos dispensaram na época passada alguns jogadores, nomeadamente Lau King, Danito, Nelson Diversone, Júlio e Richard Mbulo, para além da sua maior estrela, Luiz Mixone, que seguiu para a Líbia, mas garantindo a contratação de Melvin Choi ou simplesmente Link, vindo do Ferro Verde da Beira, Shaquille Lanchi, que esteve na Sagrada Esperança de Angola, Fazito, guarda-redes, que representou Ferro Verde Nampula, e mais três estrangeiros, todos senegaleses, nomeadamente Cristiane, Johnson e Mami. Já a Associação Black Bulls, que viu o seu adversário de sábado conquistar as duas provas internas na época passada, nomeadamente o Moçambola e Taça de Moçambique, a utilizar delas as suas cartas, razão pela qual disputa a prova na qualidade de finalista vencido, trancou a equipa técnica com o regresso de Nelson Santos ao país no lugar de Hélder Duarte. Em termos de jogadores, os Touros viram chegar jogadores como Simon Cipriano, o tanzaniano, o malauiano Pingajira e José Girugo, vindo do Ferroviário de Maputo. Em contrapartida, viu sair Mokhtar e Xamboko, ambos para o Senegal, Kelvin para Angola. No que aos confrontos diretos diz respeito, as duas equipas cruzaram por 11 ocasiões com equilíbrio a ser patente, ainda que os hidrelétricos levassem uma vantagem mínima em termos de vitórias, já que venceram 3 jogos contra 2 dos Touros, para além de 6 empates registados. Na temporada passada foi onde se registrou o resultado mais desnivelado entre as duas equipas, com a turma do Sangue a golear por 4 bolas o seu adversário, sendo que no primeiro jogo entre ambos em 2021 os Touros tenham marcado também 4 golos, mas sofreram 1. A última partida entre ambos foi em dezembro do ano passado, na final da Taça de Moçambique, em que no tempo regulamentar e no prolongamento, o empate a 1 golo prevaleceu, sendo que o vencedor foi conhecido na marcação de grandes penalidades, com os hidrelétricos a saírem sorridentes, com 4 remates certeiros contra apenas 1 dos Touros. Naquele que pode ser o tira-teima das duas equipas, vem de uma pré-época diferente, com a equipa de Tchoumene a disputar a Liga Joga Betis, enquanto a formação da Vila de Songo esteve a realizar um estágio na vizinha África do Sul. Simões Kwambe é o árbitro escolhido para este jogo de abertura. Será auxiliado por Zacarias Baloi e Venestácio Coça, sendo Joana Kwambe quarto árbitro. Na Algia Arena, a Black Bulls pode igualar a Liga Desportiva de Maputo caso vença a Supertaça pela terceira vez, enquanto a União Desportiva de Songo pode igualar o Machakene e os Touros com 2 conquistas. Lês no jornal O País. Está a cair o pano no que respeita à última edição semanal do Pax Notícias, espaço alargado de informação desta estação emissora. Há momento ainda para passarmos em revista os principais assuntos que aqui desfilaram a classe. Dissemos que jovem de 25 anos nas mãos do Cernic por matar a mãe. Muçulmanos na Beira celebram o fim do Ramadão com apelos à paz e harmonia no país. Em Angola, tomou posse o novo Procurador-Geral da República. No desporto, a Liga Desportiva de Sofala e Ferro Verde da Beira batem-se este domingo em jogo da Supertaça Provincial. Caso para dizer que o caldeirão volta a ferver. Despede-se na edição e apresentação deste jornal Bulando Domingos Bulando. Hoje é sexta-feira, são 20 de março de 2026. Voltaremos a cruzar caminhos numa próxima ocasião. Desejos de um final de semana agradabilíssimo. Um grande abraço.
Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias. Somos pela verdade.